E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, 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 eu sou o Thiago Queiroz.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre desmame e cama compartilhada.
Eita.
É, a treta é forte aqui, hein? Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tamo Junto. A gente tá aqui conseguindo manter isso por enquanto, né? Tá muito bonito.
Tá lindo.
Ó, eu preciso te avisar. A gente fez o lançamento, sábado agora, né? Teve o lançamento do meu livro lá em São Paulo. E a quantidade de gente falando que adora o tricô, mas o Tamo Junto é o chuchu do coração. Ah, você não tem noção, cara. Muita gente.
Eu vi isso.
Teve até uma mãe que chegou lá e falou assim, cara, eu preciso que você... Eu queria muito que a Anne viesse, mas já que ela não veio, eu preciso que você conte uma coisa pra ela. Você precisa falar pra ela que sim, ajuda. Ajuda muito.
Queria tanto ter ido,
é,
mas não deu.
Pois é, problemas financeiros.
É.
Fica aqui a indignação. E depois ficam dizendo que o pessoal vai ficar achando que fui eu que não quis levar a minha família. Mas não é verdade.
Sérias restrições orçamentárias. Afinal, né, seriam umas três cabeças pra levar.
É a crise. Então vamos lá, se você chegou aqui de paraquedas, esse é o podcast Tamo Junto, em que eu e a Anne falamos sobre as tretas da vida, baseado no que as pessoas mandam de e-mails pra gente, né?
É.
E aí a coisa funciona dessa maneira. A pessoa vai, manda um e-mail pra gente, lá no paizinho.com/tamojunto, ela vai mandar um e-mail pra gente, a gente vai saber o que que é e a gente pode muito bem falar sobre a sua dúvida aqui.
Isso aí.
E se você quiser, você pode ajudar a gente lá divulgando o nosso podcast pros seus amigos, pras suas amigas. É um podcast curtinho, sabe? Tem lá, tem tudo que é lugar, tem no Deezer, tem no Spotify, tem no iTunes, tem em tudo que é lugar, cara.
Muito luxo isso.
Pois não é? Pega isso, manda pras pessoas e pede pra elas ouvirem, que eu sei que elas vão gostar. Tô muito autoconfiante, né?
Tá.
Mas vamos pra nossa pergunta?
Bora.
Então vamos lá. Muito bem, o e-mail de hoje é da Laura Dacol, tá? Ela não mandou pelo formulário, então a gente não tem muitas informações sobre o bebê dela. O que a gente sabe aqui é que ela tem um bebê e ela tem 6 meses de idade, tá bom? Ela, o bebê, não a mãe, né? Então vamos lá. Tá, a pergunta dela já vem direto, é a seguinte. Eu faço cama compartilhada, pois minha bebê mama muito, mas muito mesmo, de madrugada. E assim eu ainda posso dormir um pouco mais. Mas já me falaram que se eu não pôr ela pra dormir no próprio quartinho, ela não vai desmamar nunca. Não que eu tenha data para um desmame, mas não queria que ela tivesse que sair do meu quarto quando fosse a hora disso acontecer. O Dante ainda dormia com vocês quando o Gael nasceu, né? Ele ainda mamava? Como foi pra vocês? É isso. Parabéns pelo trabalho, pelos filhos queridos e pela pequena Maia que está a caminho. Vocês inspiram muitos pais. Abraço, Laura.
Abraço, Laura. Olha, nenhuma das duas crianças saíram da nossa cama no processo de desmame, né?
É.
Foi um pouquinho diferente dos dois. O Dante, o processo... Eu acredito, na verdade, que o processo do desmame do Dante foi super longo e gradual. E começou mais quando eu engravidei e as limitações, né, da dor. Fica meio desconfortável. Então, eu também fui respeitando meu corpo e comecei a botar uns limites, coisas que até então era livre demanda mesmo.
Uhum.
Ele mamava quando ele queria, não tinha nenhum problema com isso, nunca tinha me incomodado. Ele sempre mamou pra caramba à noite, mas a cama compartilhada facilita demais. Então era self-service mesmo. Ele, às vezes, eu nem acordava quando ele acordava. Ele, uhum, ali mesmo mamava, então pra mim funcionou muito bem.
Eu lembro que você falava até que tinha vezes que você não sabia se estava dormindo, se estava sonhando, que estava amamentando, se estava amamentando, né?
Pois é, foi ótimo, assim. E aí, o desmame do Dante, como o processo foi bem gradual, foi muito rápido. Ele era um pouquinho... O desmame noturno, na verdade. O desmame, certo, por si só, foi bem mais pra frente. Mas foi uma semana, assim, de desmame noturno. E ele dormindo com a gente. Não teve nenhuma questão.
É, mas assim, não que tenha sido fácil. Foi
não,
treta.
Não, não. Foram 3 dias difíceis.
Aham.
E depois foi mais suave.
Isso.
Porque aí não tinha o lance do peito, ele despertava mesmo. Uhum. E eu tinha que niná-lo, né? Até ele dormir.
E ele gritava, batia, chorava, né? Era um negócio desse?
Não chegava a gritar, ele ficava pedindo, chorava bastante. Chorou um pouquinho, mas eu fui conversando com ele.
Aham. Uhum.
E ninava, e a gente foi descobrindo um novo jeito de certo, adormecer, certo. Porque o Dante sempre adormeceu no peito, assim, foi uma... É.
E nessa época, assim, eu não conseguia botar ele pra dormir ainda, lembra?
De jeito nenhum.
É, tipo, não deixava, era choradeira, gritaria.
É, o Dante, é uma das coisas que foi mais complicada pro Thiago assumir com ele foi a hora de dormir. É. Todo o resto era pé nas costas, mas a hora de dormir era eu, ele sempre me demandava.
É. Era bem difícil. É. No caso do Dante, então, só recapitulando, foi essa coisa, esse período aí de uma semana mais ou menos, que inclusive foi o que me permitiu que eu conseguisse começar a botar o Dante pra dormir sozinho, né?
Sim.
Porque foi nesse período também que eu comecei a fazer aquela parada lá de levar ele na padaria de noite no sling, que ele dormia. Mas foi só depois disso que eu realmente consegui assumir essa parte também.
Pois é, e como foi o nosso primeiro filho mesmo, foi tudo muito orgânico, assim, a gente não ficou pensando, o que a gente teria que fazer, estratégia, não, a gente, na verdade, com os dois, a gente deixa os problemas chegarem na hora que eles chegam mesmo, sabe, a gente tenta não antecipar muito, porque... Isso aí. A gente é antecipar sofrimento, sabe, e na hora a gente acaba se arranjando, a coisa acaba acontecendo. Sabe, se fosse necessário, a gente teria pensado numa solução, mas no caso não foi, a gente conseguiu arranjar dessa forma, todo mundo no mesmo quarto, e foi assim, a gente foi resolvendo passo a passo, conforme as dificuldades iam aparecendo, a gente foi tentando destrinchar elas, assim.
É verdade, eu acho que isso é uma boa dica. Porque as pessoas se preocupam muito. Ah, será que quando isso acontecer, aquilo outro... Não que a gente não passe por esse problema de ficar antecipando o problema, não. Mas isso é um negócio que gera uma ansiedade muito gigante.
Pois é, muita gente falou pra mim... Ah, que engravidou e o bebê desmamou naturalmente. Não foi o caso aqui. Mas tudo bem, eu optei por continuar amamentando. Porque é exatamente isso. Eu queria viver isso e não queria... Se realmente tivesse ficado muito difícil, se fosse insustentável, eu ia desmamar, porque né, os dois têm que estar felizes com a situação.
Isso.
Mas eu queria, pelo menos, viver isso pra saber, não queria antecipar nada.
Uhum.
Se ficasse difícil, aí eu tomava essa atitude. Então fui de pouquinho, um dia de cada vez, como tudo, né?
É. Ah, e para as pessoas saberem, né, vamos tentar dar um pouco as idades também. Quando é que isso aconteceu?
Ó, eu descobri a gravidez do Gael, o Dante tinha 1 ano e 7. Uhum. Eu fiz o desmame noturno quando ele tinha 1 ano e 9.
Isso. Então você já tava ali no primeiro trimestre.
É porque a barriga começou a ficar um pouquinho maior e começou a ficar muito desconfortável amamentar à noite. Tava pesado, assim. Eu precisava sentir, meu corpo pedia pra dormir mesmo, ter um sono melhor, assim. As posições de amamentar, a demanda tava me exaurindo muito à noite, e depois tinha pra acordar e tinha o dia inteiro gestando, primeiro, né, ali gestando, tomando conta de uma criança. Então, escutei o meu corpo e atendi isso, sabe?
É, legal. E com o Gael? O Gael foi, cara, foi completamente diferente.
completamente diferente.
Muito curioso, porque o Gael já, por outro lado, eu já conseguia botar ele pra dormir desde sempre, assim. Conseguia botar ele pra dormir. É claro que não era fácil, né? Ficava horas aqui em cima, ninando. Você botava pra deitar, acordava. Botava pra deitar, acordava.
O Gael era uma criança que sempre foi difícil pra dormir. Até cochilo da tarde. Ele dormia 15 minutos. Dava cochilo de 15 minutos.
É, verdade.
Sempre foi complicado a hora do sono pro Gael. Até ele ter o quê? Até a escola mesmo. Até a gente conseguir ajeitar a rotina dele. Sempre foi uma coisa difícil.
Foi, é verdade.
A partir do quarto mês dele, até o quarto mês, ele era um neném, chamava de bebê ervilha, ele ficava num sling verde que eu tenho, um pout verde,
isso.
Ficava ali, tudo que eu fazia era com o Gael dormindo, bateu o quarto mês, nossa, acabou, parece que ele dormiu tudo que tinha que dormir até o quarto mês, depois acabou.
É verdade, e no caso do Gael, o desmame dele foi, o desmame noturno, pelo menos, foi acho que todos os desmames foram
então,
antes do Dante,
foi,
né?
Então, foi meio junto. Eu tava chegando no meu limite, eu tava amamentando há muito tempo já,
uhum.
E tava chegando no meu limite, E eu percebi a relação do Gael com o peito à noite não era uma coisa que eu tava achando muito bacana.
Uhum.
Ele acordava, às vezes, de meia e meia hora pra mamar. E era uma coisa que ele eu sentia que ele ficava meio agitado. Não sei ainda precisar, não sei o que estava acontecendo, mas eu sinto, sabe, uma coisa de sentimento mesmo, de sentir que aquilo não estava fazendo bem para ele nem para mim. Ele não estava tranquilo, assim. Ele mudava de um peito para outro e ficava acordando muito. Eu falei, gente, essa criança precisa dormir. E eu também.
E eu via como você ficava, tipo, exausta, destruída.
Eu tava
exausta,
uma privação de sono tremenda. E não tava conseguindo ser a mãe que eu gostaria de ser pra eles durante o dia.
Uhum.
Porque eu tava completamente drenada. Eu falei, isso aqui não tá fazendo bem pra gente. Então, acho que chegou a hora da gente partir pro desmame noturno.
Sim.
Né?
Que foi meio que casado com aquele... Com o processo dormir com ele durante uma semana, mais ou menos. Duas semanas,
então,
não foi?
Então, como ele era... O Gael tinha um ano e dez quando a gente começou a fazer. E ele sentiu muito mais que o Dante. Então, durante uma semana, na verdade, eu saí do quarto.
Eu saí do quarto com ele.
Foi você que saiu?
Eu dormi aqui no escritório com ele, lembra? Que o que aconteceu foi que eu tava de férias, era janeiro.
É verdade, foi suas férias. Antes dele ir pra escolinha.
Antes dele ir pra escola,
começar a escola,
é
verdade.
Você tava, tipo, a ponto de surtar, de não conseguir dormir.
Verdade.
Aí eu tava de férias e falei assim, cara, vamos mudar isso aí. E aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar uma semana dormindo com ele aqui no quarto, né? Assim, é um quartinho, um escritório, que é onde a gente grava
o podcast.
A gente até tentou
fazer como tava sendo feito, como a gente fez com o Dante, porque a gente foi porque a gente conhecia, né?
É, mas não deu.
O Gael ficou muito estressado, ele pedia muito o peito. Aí o que a gente fez foi, o Thiago, você veio dormir com ele, ficou uma semana dormindo com ele no quarto, no outro
só
quarto,
eu e ele
só
direto.
Os dois. E aí ele também, passando a confiar à noite, né, passar essa, de adormecer com o Thiago, de não ter o peito e tal. E aí foi uma semana assim.
É.
Vocês dormindo no outro quarto, mas na semana aí foi só esse detox mesmo.
e era muito assim, não foi fácil.
Não foi, foi Thiago, e você assumiu integralmente esse processo.
Foi pesado, porque ele acordava, chorava, ficava minutos chorando. E aí eu tinha que consolar ele, que é diferente de você deixar o bebê chorando sozinho num quarto, num berço.
É completamente diferente.
Então eu tava ali com ele, eu cantava, eu ninava e tudo mais, aí ele vinha e dormia, sabe? Então,
Foi um processo pra vocês dois, né?
Foi.
De vincular essa noite, né?
Mas assim, de choro muito forte mesmo, aconteceu acho que uns dois ou três dias só. E depois foi muito mais tranquilo. Tanto que a gente ficou essa uma semana e depois você
acho que dá
pra voltar pro quarto.
E aí na semana seguinte já tava todo mundo de volta dormindo na mesma cama.
É, mas a gente ficou com medo dele, né, sentir o cheiro do peito.
É, a gente ficou com medo. Mas assim, o que aconteceu é que a coisa foi indo e caminhando que aí ele acabou embarcando no desmame mesmo. Em coisa de um mês, a gente começou o desmame noturno e no final ele tinha... desmamado.
Isso com um ano e dez, né?
Um ano e dez.
É, então. E depois desse processo todo, a gente descobriu que talvez tenha sido a justificativa para ele sempre ter grudado no teu peito a noite toda e ficar trocando de peito para peito. Que é o seguinte, o Gael é uma criança que sente muita sede de noite.
O Gael sente muita sede à noite. Muita, muita sede. Ele acorda ainda hoje com 3 anos e meio, às vezes 3, 4 vezes à noite, pega a garrafinha de água dele, bebe a água, bota a garrafinha de volta e deita.
Pois é. Então eu acho que esse lance dele ficar trocando de peito para peito é porque devia estar vindo um leite muito grosso e ele queria, na verdade, matar a sede dele, né? E a gente nunca se deu conta disso.
Nunca se deu conta, porque tinha o peito ali.
Pois é. Então, é bem provável que era isso que acontecia. E hoje em dia a gente vê isso claramente, porque ele bebe, cara, ele bebe muita água, sabe?
Isso até deu uma segurada no desfralde noturno dele, porque
exato.
É muita água.
A gente não põe em casa, não. Mas hoje em dia, assim, até a gente depois pode falar sobre desfralde também, mas agora ele tá desfraldado completamente e é isso, assim, a gente dá muita água, mas eu pego ele de vez em quando, levo ele pra fazer xixi, mesmo dormindo, pra garantir que não vai acordar nenhum colchão molhado, né?
É, Mas então esse ele sempre sentiu muita sede. Então a gente hoje, caraca, então era a sede que ele sentia.
Pois é.
É aquela coisa, cada criança é um universo. Cada filho é uma coisa. Com foi muito mais fácil, mesmo que o desmame noturno do Dante tenha sido tipo, um mês antes do que foi pro Gael.
Uhum.
Foi muito mais fácil. Foi um processo, mas a gente, em momento nenhum, a gente pensou em acabar, tirar a cama compartilhada, assim. A gente...
É verdade.
Né? A gente fez, no caso do Gael, a gente viu que não ia acontecer. Viu que a coisa se apresentou pra gente daquela forma.
Sim, sim.
Aí a gente optou por isso, pra que eu também pudesse descansar, porque naquela altura eu tava no limite. E o Thiago tomou pra ele a responsabilidade desse desmame. Essa semana, e depois a gente continuou junto.
Isso. É, eu acho que isso é legal pra gente terminar.
Eu dormi uma semana inteira depois de, sei lá, anos. E é, virei outra pessoa depois disso.
Não é? Bem-humorada.
Bem-humorada, ouvindo passarinhos.
Né? E é legal a gente mencionar isso também, porque foi uma coisa que a Laura falou que eu acho que muita gente pensa isso, tem esse tipo de conexão, né? De que você... Pra você desmamar a criança de noite, você obrigatoriamente tem que encerrar a cama compartilhada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não.
Né? Você pode muito bem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É... Ok, tem aquela questão que o bebê sente o cheiro do leite, o cheiro do peito e tal. Pode ser um pouco mais difícil. Talvez seja um pouco mais difícil, mas tem muita gente, por exemplo, que eu vejo falando que durante esse processo de desmame noturno, o pai dorme entre a criança e a mãe.
É, eu já ouvi falar,
né?
Também.
E assim, ele vira aquela barreira. O próprio Berto falava isso.
A gente até tentou, mas o Gael passava por cima de você, lembra? Você era uma pequena barreira, uma irrisória.
Mas é isso, cara. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não.
Pois é. E assim, é claro, de novo, cada criança é uma criança. Cada família é um universo. E depende também se a cama compartilhada tá funcionando pra você. Às vezes não tá, né? Mas eu acredito, assim, na humilde opinião, que eu acho que é muita coisa pra fazer junto. Você tira a cama compartilhada e tira o peito também. É muita coisa, né?
Uhum. É muita mudança,
acho,
né?
Acho que é muita mudança. E assim, o peito não é só alimento. O peito é aconchego. Peito é carinho, é cuidado, é vínculo, é tanta coisa. E assim, você vai continuar dando esse cuidado à noite.
Só não com
o
peito.
Só não com o peito. É. Você vai descobrir um novo jeito de fazer isso. Você vai ensinar pra criança que existem outras formas dela conseguir esse colo, esse aconchego. Ou seja, com um abraço, com um cafuné, com o pai, com o irmão que tá ali do lado. E isso acho essencial. Que isso é essencial. Não é essencial, mas eu acredito, pelo menos pra gente, a cama, ter continuado juntinho na cama tornou essa transição mais fácil.
Verdade. Verdade, também acho. É isso, né? Acho que já deu de e-mail, né?
É, não sei, de novo.
De novo.
Sim, gente. Mas, sei lá, a gente falou, contou nossa experiência, né?
Então,
que é o que a gente tem aqui.
É o que a gente tem pra oferecer.
É.
Espero que tenha feito sentido pra você.
Espero que tenha feito sentido e que ajude você nesse dilema aí.
Beleza. Muito bem, estamos aqui chegando a mais um final de Tamo Junto. Espero que vocês tenham gostado, espero que, né, tenha feito sentido tudo pra vocês aí. A gente sempre agradece a Ana Clara Fonseca, o Samuel Gambini por estarem editando com tanto carinho esse podcast e o nosso amigo Ney Costa por ter feito a logo desse programa tão bonita. E também a gente precisa muito agradecer todos vocês aí que estão ouvindo a gente, que são apoiadores do Tricô de Paz. Vocês também fazem com que esse podcast continue existindo. Então, muito obrigado de verdade.
Obrigado, gente.
Então, obrigado por ouvir a gente. Lembre-se, tamo junto.
Tamo junto.
Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.